O Brasil é um dos principais consumidores de agroquímicos do mundo. Há críticas por um lado e quem defenda do outro, dizendo que uma agricultura tropical, calor, umidade, acaba sendo alvo, né, de muitas pragas, o que iria requerer um intenso combate químico a essas pragas. Uma alternativa a isso é o controle biológico. Nós vamos conversar com o Thiago Tadeu Campos. Ele é especialista em agricultura orgânica, ele é consultor em produção orgânica da empresa Ingrower. Thiago, controle biológico. Bom, o nome a gente já pressupõe que você não tem substâncias químicas envolvidas nisso, né? Como é que é?
Perfeito. O controle biológico, ele ocorre de principais três formas, né? A primeira dela é o uso de inimigos naturais que existem aí na propriedade rural de cada um de vocês. Então, vou citar um exemplo para vocês, a joaninha, né? A joaninha, ela é muito comum nas vegetações e ela preda o pulgão. Que o pulgão é uma praga que vem atacar, por exemplo, a couve-manteiga, o brócolis ou propriamente a couve-flor. Então, o inimigo natural, ele está presente aí na vegetação. Uma vez que você tenha plantas que vão atrair esses inimigos naturais, ele vai fazer esse controle biológico de forma natural. O que ocorre hoje é que as empresas também, identificando esse potencial, vieram a fazer isso em laboratório. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma vespinha, que ela é chamada tricograma, que ela preda a larva da broca do tomate. Então, você, produtor de tomate, que tem problemas aí com a broca, existe uma opção de uma vespa, onde você pode estar adquirindo ela em laboratórios, em empresas comerciais, e soltando essa vespa na sua lavoura, que ela vai predar a larva, que acaba atacando o seu tomate. Então, essa é uma forma de controle biológico, que é chamado como inimigos naturais. A segunda forma, também bastante utilizada, são as armadilhas. Então, a gente tem a armadilha de cunho luminoso, né, onde você pode instalar lâmpadas, que através da luminosidade vai atrair também insetos e vão capturar esses insetos. Isso é muito válido, principalmente para o produtor convencional, saber se, por exemplo, o defensivo que ele está aplicando na lavoura está tendo efeito ou não. Porque uma vez que ele começa a capturar esses insetos, ele vai ver se está capturando mais ou menos e como é que está sendo, então, a eficiência da aplicação do defensivo dentro da lavoura. Uma outra forma também de armadilha são as armadilhas por cores, né? A coloração amarela e a coloração azul acaba atraindo aí, por exemplo, insetos como a mosca branca, que é muito danosa hoje nas lavouras, e até mesmo a trips. Então, essa cor vai atrair esse inseto. E essa placa que tem essa coloração, chamada de armadilha, ela tem uma cola onde o inseto também vai ficar colado nela e é o mesmo princípio aí da armadilha luminosa. Ela vai capturar e vai poder ser feito o monitoramento desse inseto aí na lavoura. Uma outra forma, sim, bastante utilizada já, principalmente nas lavouras maiores, aí também falando de pivô central, no caso de feijão, cenoura, cebola, alho, são os fungos e bactérias benéficos, né? Então, por exemplo, no feijão, hoje existe uma doença que é a rizoctônia, que é uma doença de solo que ataca muito a lavoura de pivô de feijão, e hoje o produtor pode estar comprando, então, por exemplo, o tricoderma, que é um fungo também que se acha hoje já em casas agropecuárias, e aplicar ele via irrigação no pivô, ou também, no caso da balvéria ou do metarrizo, que são outros dois fungos também para o controle de lagartas, que ele pode estar fazendo isso pulverizado. Existe também uma dúvida do produtor em relação a que se ele estiver utilizando o controle biológico e ele estiver consorciando com isso o uso químico, né, de defensivos, como é que ficaria isso? Então, o que eu posso passar de informações para vocês é que é totalmente consociado esse manejo, é possível de ser feito.
Quer dizer, essas são técnicas que não são exclusivas da agricultura orgânica, né? Ou seja, a agricultura convencional pode lançar mão do controle biológico no intuito de reduzir a aplicação de agroquímicos. É isso?
Perfeito, exatamente. Respeitando a carência de cada um, né?
Sim.
Mas consorciado ele vai ter muito mais resultados, porque eu costumo dizer aos produtores assim, você coloca a natureza para combater ela mesmo, né? Diferente do princípio ativo químico, onde o fungo ou a bactéria acaba tendo mais resistência, você colocando outro fungo e bactéria para predar, no caso ela vai predar esse fungo maléfico, que é o fungo do mal, vamos dizer assim, você tem mais resultado do que o defensivo químico somente.
Agora, me responda uma coisa, Thiago. A praga em si, o conceito dela, não é exatamente o inseto ou o pulgão. Normalmente, esses são vírus que estão presentes em qualquer habitat. O desequilíbrio, quando uma dessas espécies começa a se multiplicar, ela se torna uma praga. Quando você usa o controle biológico, você não tem o risco de, hoje, aquilo que você está jogando ali na sua cultura, que é, vamos chamar assim, do bem, com o tempo, ele entrar em desequilíbrio, começar a se multiplicar e se tornar uma praga, ou seja, o que hoje é um antídoto, vier a se tornar o veneno no futuro? Não tem esse risco de desequilíbrio?
Muito boa abordagem sua, para que a gente possa esclarecer isso junto aos produtores. No caso do controle biológico, o que vai acontecer? Ele se alimenta desse fungo patógeno, né, desse fungo ruim. Então, a partir do momento que não existe mais alimento para ele, ele vai sair do ambiente. Vou citar para você de novo o exemplo do tomate que eu falei aí, da vespinha que controla. Então, a partir do momento que não tem mais a larva para ver, para predar, ela acaba morrendo de fome e sai do ambiente, ok? Então, não há problema dela, dessa vez, para passar a predar o tomate, por exemplo, porque dentro da cadeia alimentar dela, ela é feita para se alimentar da larva. Sem problema.
Então, não tem perigo, né?
Não tem perigo.
Agora, até que ponto o controle biológico ele é eficaz quando a gente olha para o grosso da nossa produção agrícola? Né? O Brasil é um dos chamados principais players, né? Ou seja, dos principais exportadores, especialmente das commodities, soja, milho, algodão. E tem, como eu disse no início, essa agricultura tropical, que, portanto, demanda um combate bastante efetivo aí de pragas. Né? Quando você olha para essa alternativa, que é o controle biológico, qual é a eficácia? No longo prazo, a gente pode pensar num controle biológico que substitui completamente o controle químico, ou ela sempre vai estar consorciada? Que ponto pode chegar o controle químico em termos de viabilidade econômica, claro, e também eficácia?
Ok. Vamos falar um pouquinho de Brasil, depois falar de alguma experiência que eu já pude compartilhar com vocês aí também, fora do Brasil. Aqui no Brasil hoje, a broca na cana, que é uma commodity que você citou aí, já utiliza hoje o controle biológico na cultura da cana, tá? Para a broca da cana. Na soja, já é utilizado o controle biológico percevejo, e agora também está sendo feito um trabalho muito forte na questão da mosca branca, né? Já existe controle biológico para a mosca branca fora do Brasil, por exemplo, no México, na Holanda, que é um fungo que chama anticárcia, né? No questão de legislação, isso até é um ponto importante da gente tocar, a legislação existe uma barreira para a entrada desses produtos aqui no Brasil, né? Então, mas a tendência é que isso entre no Brasil. E fora do Brasil, falando de fora do Brasil, o que a gente percebe é que esse controle biológico está sempre consorciado com o produto químico, uma vez que os produtos químicos, as moléculas, os princípios ativos, eles vêm sendo melhorados a cada ano, né? E nós estamos falando de empresas com tecnologia de ponta, então realmente o controle biológico ele vem para ajudar o controle químico e ajudar o bolso do produtor, uma vez que o controle biológico ele também é mais acessível, né, financeiramente do que os produtos químicos que vão sendo lançados a cada ano, com a eficiência comprovada, mas também com um custo mais elevado, né?
Mais uma vez eu volto a esse ponto, Thiago. Quando a gente olha para o longo prazo, porque eu fico, na verdade, olhando para o nosso passado, né? Início da década de 70, nossa chamada Revolução Verde, os agroquímicos que surgiam, as sementes bastante tecnificadas, surgiam como uma grande promessa, né? Para você produzir mais e faturar mais. E a gente foi abusando disso e chegou no que está hoje, que a gente vê um uso abusivo no Brasil de agrotóxicos, problemas relacionados a isso, né? Ambientais, inclusive. E aí, quando você fala da gente importar uma espécie viva de outro país para cá, são tecnologias muito interessantes em outros países, mas a gente traz para cá para um habitat diferente, um clima diferente. Não há um risco nisso aí no longo prazo?
Com certeza. É por isso que o MAPA, né, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, juntamente com a própria Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente, tem os profissionais e a equipe para poder fazer essa seleção e não ocorrer como já aconteceu não só na agricultura, mas também com algumas espécies exóticas de animais mesmo, né, que vieram a entrar no Brasil sem esse controle e causando problemas, né? concordo com você que a gente deve estar atento a essas barreiras e, uma vez que validada e ultrapassada essa barreira, que esse produto entre no Brasil com todas essas premissas sem prejudicar o nosso habitat natural aqui. Né?
É uma alternativa para o qual o produtor tem que estar atento, né, Tiago?
Exatamente. E você tocou num ponto também que eu gostaria de reforçar ele sobre o desequilíbrio, né? Que o controle biológico ou até mesmo o controle químico, para que ele tenha uma eficiência, o produtor tem que estar atento a alguns pontos importantes aí na propriedade dele, que é a questão da rotação de cultura, né? Não repetir a mesma cultura na mesma área. Estar também atento à questão ambiental. Hoje a gente já tem aí a legislação das áreas de preservação permanente, da reserva legal, mas além disso, ele está atento a corredores biológicos, onde ele possa interligar dentro da sua própria propriedade ou na sua região essas áreas de preservação, porque ele vai ter ali, então, mais diversidade de culturas, ele tendo mais diversidade, ele vai ter mais equilíbrio também. Um ponto hoje que a gente está sofrendo isso aqui na pele agora em Brasília é a questão da água, né? Então, se ele tem um clima muito seco, né, por falta de água, também vão aparecer mais pragas, né, de clima mais seco. Então, tem que estar atento aí também a criar um microclima, vamos chamar assim, dentro da sua propriedade. Trabalhar também a parte das sementes resistentes e adaptadas à época do ano. Então, não adianta ele ter uma variedade só e achar que ele vai poder plantar isso o ano inteiro, no caso de hortaliça. No caso de grãos, também identificar qual que é o ciclo da cultura, né, se ele vai trabalhar com uma cultura mais precoce ou mais tardia. E também as resistências de pragas e doenças que essa semente vem a ter. E além disso, de pensar em toda essa parte da porteira para dentro, hoje o diferencial de um produtor que se torna um empresário de sucesso é a gestão, né? Então é a gestão de pessoas, é a gestão financeira do negócio dele, né? Saber qual que é o seu ponto de equilíbrio, saber qual que é a sua margem de lucro, qual que é o seu custo fixo, né? Então hoje o mercado não aceita mais aquele produtor que a gente chama de produtor pescador, né? Que ele, de repente, pensou que ele vai ganhar dinheiro com a agricultura, joga uma alinhada lá e vai trazer um saco de dinheiro. Não. Hoje o mercado é para um produtor profissional. É o produtor que trata a sua empresa como uma empresa, sua propriedade como uma empresa rural. Tá certo?
Certo.
Isso é uma mensagem também importante a gente passar aí para os nossos ouvintes, né?
Sem dúvida. Ou seja, não é uma medida isolada, é um conjunto de medidas aí, né? Para que as coisas funcionem melhor e que essa propriedade se desenvolva. O Tiago Tadeu Campos, com quem eu conversei, especialista em agricultura orgânica, ele é consultor em produção orgânica da empresa InGrower. Tiago, muito obrigado pelas suas informações.
Um abraço a todos aí e até a próxima, ok?
Até a próxima. Tchau, tchau.